Intestino é fisiologia. A fisiologia, ela estuda o funcionamento do organismo e os sistemas, né? Então, o primeiro sistema que nós iremos estudar é o sistema digestório. O sistema digestório, ele tem a função do quê? De absorção de nutrientes e excreção também, né? Então, a digestão do alimento, ela vai começar na boca, com várias glândulas salivares que vão produzir uma enzima chamada amilase salivar. Essa amilase salivar, ela atua em pH neutro e ela ajuda a criar o bolo salivar. Passando pra cá, nós iremos ter isso aqui, caçamba, eu sempre esqueço o nome disso, eu acho que é epiglote, velho. Pronto, voltei, eu fui olhar se era realmente a epiglote, não falar merda, mas era de fato a epiglote mesmo. Que ela evita que o alimento vá pra laringe em vez de ir pra faringe. Então, beleza, né? O alimento não foi pra laringe, ele foi pra faringe mesmo. E aí, é faringe mesmo, né? Não é laringe não, né? É, faringe. Faringe é o que nós não queremos que ela vá. Beleza? É a epiglote mesmo. A glote sobe em perto que vai. Encontrei já até aqui, precisando ter pesquisado. Mas credo. Enfim. Aí, né, o alimento vai passar da faringe para o esôfago. E do esôfago vai chegar até a... O intestino, né? Não, o intestino não, o estômago. Do esôfago até do intestino ao esôfago tem uma glândula também chamada esfíncter cárdia, que ela vai impedir o retorno do alimento pro esôfago. Eu acho que minha esfíncter cárdia está meio desproporcional, coitada, porque meu alimento vive voltando, mas enfim. Continuando. Aí, ok, né? No que é esse negócio aí que gera, tipo, gastrite e tal, entendeu? Por isso que eu tô dizendo que eu tenho muita gastrite. Aí, enfim, continuando. Aí, no estômago, nós iremos ter a ação da pepsina que vai transformar a proteína em pequenos peptídeos glicanos. Daí, também vai ter a ação do HCl, que é um ácido. Que em conjunto eles irão produzir um primeiro processo, que é a quimificação, na transformação do quimo, que é pegar um nutriente e transformar mais ainda em bolo alimentar. Beleza? Beleza. Aí, o alimento agora vai passar pro intestino delgado. O do estômago pro intestino delgado, nós vamos ter outra válvula que é chamada de esfíncter pilórico. E ele impede também o retorno do alimento, do sistema do estômago para o intestino. Então, a partir daí, nós iremos ter a absorção de nutrientes e tal, né, e tal. Nós iremos ter a ação de duas glândulas, fígado e pâncreas. O fígado, ele tem a função de armazenar glicogênio. Ele tem a função da criação da bile, que fica armazenada na vesícula biliar. Ele também tem a função, por incrível que pareça, a vesícula biliar ela é maior do que o apêndice. Enfim, só uma curiosidade mesmo. Bosta. Armazenamento de glicogênio, síntese de ureia. Mas o principal armazenamento de glicogênio e produção da bile mesmo. E lembra também que é degradação de álcool, né? Porque o povo diz o quê? Ai, meu Deus do céu, estou estragando com o meu fígado. Aí, nós também iremos ter o pâncreas, que vai produzir... É o pâncreas que produz a bile, não? O pâncreas, ele vai produzir o bicarbonato de sódio, que é uma estrutura básica, é uma estrutura, não, mas é uma substância básica para alcalinizar aquela substância que veio do estômago, que o estômago, ele é extremamente ácido, não é à toa que lá nós iremos ter O ácido clorídrico. Então, como é produzido esse bicarbonato de sódio? Ele é produzido através de amilase pancreática. E, além disso, o pâncreas também faz, eu não vou olhar, o pâncreas também faz a degradação de hemácias. Isso, degradação de hemácias e emulsificação de gordura. Ou seja, o que é emulsificar gordura? É você deixar a gordura para ela ficar tanto em água quanto tanto em água quanto em coisa, facilitando aí, né, a remoção da gordura e blá 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 blá. Beleza. O pâncreas também vai ter a insulina e o glucagon. A insulina reduz a quantidade de glicose no sangue e o glucagon ele diminui, ele aumenta. Ok. Passando para isso, nós iremos passar para o intestino grosso, onde vai ter a quilificação, que é a produção do quilo, e a absorção através dos capilares de água, minerais, nutrientes e tudo que for bom que estiver presente no nosso alimentozinho. O que não for bom vai para onde? Sim, ele vai para o reto e para ser eliminado. É isso. Sistema respiratório é bem menor, ele faz o quê? O controle da respiração do nosso no organismo. Então, o sistema respiratório, ele é composto principalmente primeiramente pelas fossas nasais, que fazem a filtração do ar e a regulação de temperatura. Depois, nós iremos ter a faringe, que vai fazer a divisão do sistema digestório para o sistema respiratório. Nós iremos ter depois a laringe, bem ao lado, bem posterior assim, a laringe, que são as cordas, que onde vai ter as cordas vocais. Da laringe, nós iremos passar para a traqueia, que são com os seus anéis traqueais, é onde vai haver a passagem do ar, né? A traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Depois, não é isso? É. Depois vai chegar aos pulmões, onde vai haver a troca gasosa chamada hematose, em que o CO2 é convertido em O2. Ok, né? Beleza, tudo bem. Algumas curiosidades agora sobre esse sistema. O pulmão, quando ele inspira, você aumenta o tamanho. Não, diminui o tamanho e aumenta a pressão interna, ok? E você contrai. Na hora que você expira, aí você vai aumentar o tamanho, diminuir a pressão interna e relaxar. Ok? O que passa na nossa hemoglobina é o CO2. Porém, é o O2, na verdade. Porém, o CO. E o CO2 também. Porém, o CO, monóxido de carbono, ele tem bastante afinidade com a hemoglobina. E se caso for inspirado o CO, ele pode gerar asfixia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que. Sim, o aumento de CO2 no organismo, ele pode gerar o aumento do pH. Não, a diminuição do pH, a acidez e a geração do ácido carbônico, levando a pessoa à morte, tá? E pronto, pequena quantidade, transportado pelo plasma, o bicarbonato, o CO2 é transportado o CO2 é transportado no formato de íon bicarbonato pelo plasma. Pronto, é isso. O sistema respiratório é basicamente isso. O sistema cardiovascular, ele é composto basicamente por o sistema, pelo coração e pelo sistema linfático, né? Aí, vamos lá. Tem a função de bombear sangue para o corpo, né? Nós temos a grande pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação vai ser o quê? Vai ser ali, o sangue vai entrar. Deixa eu esqueci, não sei se é pela artéria pulmonar. Peraí. Então vamos lá, né? Ó, a circulação vai passar o quê? Vai sair do ventrículo direito pela artéria pulmonar, que vai passar pelas artérias e arteríolas, vai chegar até o pulmão. Vai sair pelas vênulas e veias pulmonares, vai chegar até a aríola esquerda. a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, o sangue vai sair da... da artéria pulmonar e vai chegar na veia cava superior. Aí ele vai sair da artéria aorta e vai chegar pela veia cava inferior. Então, o sistema circulatório ele é constituído por vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Artérias, arteríolas e capilares são tipo o grande, o pequeno e o médio. Não, o grande, o médio e o pequeno. Aí, vênulas e veias. Vênulas são menores do que veias. O sangue ele é constituído por plasma sanguíneo, que ele tem três elementos: hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias é do transporte de oxigênio, os leucócitos na defesa e a plaqueta na coagulação. O plasma ele transporta substâncias e nutrientes. Ok? Então a circulação ela pode ser sistêmica ou grande e pulmonar, que é pequena. Aí tem os linfáticos, o sistema linfático, que ele é composto por linfa, que faz toda a proteção. E é isso. Assim, a aterosclerose ou isquemia é quando a artéria coronária ela sofre um processo de entupimento nas veias. Ok? É isso. O sistema imunológico ele é formado basicamente por dois órgãos linfóides, que é o timo e a medula óssea. A medula óssea ela vai gerar o linfócito T e o linfócito B. Que o linfócito T ele vai ser maturado no timo, ok? Ok. Essas substâncias elas defendem diantinos. Que são específicos e têm uma célula de memória. Outras formas de imunização, nós temos a imunização. Essa é a imunização passiva, né, que nós já temos. E nós vamos ter a ativa. Nós temos a imunidade ativa, que é quando o organismo, ele é imposto, né, a produzir anticorpos e aí cria memória imunológica, que são as vacinas, e os naturais são a fagocitose, os linfócitos T e B e tal. E a imunização passiva é quando você já recebe os anticorpos prontos, que o natural é a amamentação e o artificial é o soro. O sistema urinário, ele tem a função de reabsorção de nutrientes, excreção de substância e regulamentação do volume de água. Então, o sistema urinário, ele é composto por um rim, pela bexiga, pela uretra, pelos ureteres e pela coisa... pelos rins, ureteres e a uretra. Então, o rins, ele é composto por um néfron. Nesse néfron, vamos lá, nós vamos ter o glomérulo, né, que é um conjunto de vasos sanguíneos, onde vai haver a absorção de nutrientes. Aí, depois, nós vamos ter o glomérulo envolto por uma cápsula de Bowman. Passando por ali, nós vamos ter os canais, né, onde vai haver a reabsorção, e esses nutrientes vão ser levados pelos capilares para o corpo. E pronto, passado do rins, que vai haver a filtração, né, passado do rins, que vai haver a filtração, esse canal vai passar pelos uretras, onde vai haver o transporte
Os uretras, que vai carregar a urina, a bexiga, que vai armazenar, e a uretra, que vai eliminar. Ou seja, os rins filtram, os uretras carregam, a bexiga armazena e a uretra elimina. Pronto, é basicamente isso. Tem um negócio aqui que tem que saber que, tipo assim, a amônia, ele representa invertebrados, aquáticos, girinos e peixes ósseos. A ureia é presente nos mamíferos, nas aves, nas aves não, nos mamíferos, nos peixes cartilaginosos. E o ácido úrico, ele é presente nas aves, e nos répteis e nos insetos. Acho que tem mais nada aqui. O hormônio que faz o equilíbrio hídrico no organismo é o ADH, que ele está armazenado na hipófise. E além do ADH, nós temos também a aldosterona, que também regula a entrada de sódio e potássio. Além dela, também nós temos o peptidenato diurético atrial, que aumenta a excreção de sódio e diminui a pressão arterial. Ou seja, a aldosterona, ela aumenta, ela reduz a excreção de sódio. E o peptídeo, ele vai aumentar o sistema nervoso, ele tem a função de processar e armazenar informações, né? Temos o sistema nervoso central e o periférico. Periférico é o quê? A medula espinhal, e o central é o encéfalo. O encéfalo não é cérebro, o encéfalo é um conjunto inteiro que tem o cérebro e tem outros órgãos lá. Nós temos o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo, né? O tálamo tem as emoções, o hipotálamo é a coordenação endócrina, não, o epitálamo é a coordenação endócrina, e o hipotálamo é. Não tem os olhos, então, e tem o mesencéfalo. E tem o minhocéfalo, o bulbo, né? Sistema sensorial, nós vamos ter o tato, que é onde tem a pele, né? A pele, ele é um órgão, ele não é um tecido. Nós vamos ter a audição, que nós vamos ter o quê? O martelo, aí tem a bigorna, que é um ursinho, aí o estribo. Aí tem o tímpano, que é por onde entra o som. A cóclea, que é onde vai haver a absorção do som. E ela é preenchida por um líquido. E eu esqueci o nome desse líquido. Movimentação, sensoriais do organismo, percepção do som. Movimento intenso prolongado, uma besteira, já falei isso. Enfim, então é isso, né? Tem a cóclea, aí tem o nervo vestibular, que vai fazer nada mais, nada menos do que a captação dos estímulos, né? Sensoriais. A cóclea é a absorção de ondas sonoras, das frequências, né? O tímpano é por onde vai entrar o som. E os canais semicirculares, o aurículo e o sarco. O equilíbrio. Aí nós temos o olfato e o paladar, nós vamos ter os cinco sabores, né? E é isso. Aí a visão é o que é o olho. Aí nós temos células fotossintéticas, fotorreceptores que captam a energia da luz através de ondas, são ondas e frequências, né? Então, ele é formado pela córnea, que é uma lente fixa. Córnea é uma lente fixa. Aí tem a íris, que já é uma cama, já é a cor dos olhos. A pupila é uma coisa que abre e fecha através do impacto da luz. Aí nós temos a pupila, ou o humor aquoso, a gente já falou sobre isso. Aí a retina é aqui onde fica coisa. O humor vítreo é como se fosse um líquido. E o nervo óptico é onde se junta todos os nervos. Esse é o nervo óptico. E tal. Os cones e os bastonetes. Os cones, se eu não me engano, são das cores. E os bastonetes não têm cores. Isso. Não. Então, vamos lá, né? Agora, o sistema endócrino, que ele faz o quê? Ele influencia praticamente todas as funções do organismo, né? Nós temos as principais glândulas, que é a glândula pineal, que é a do sono, a hipófise, a glândula tireoide, que aumenta a taxa de metabolismo, que está ligada ao metabolismo. Aí, a paratireoide. Peraí, agora aqui. O hipotálamo, nós temos dois hormônios. A ocitocina, que vai gerar as contrações uterinas e a alegria, né? As emoções. E o hormônio antidiurético, o ADH, que é a reabsorção de água. E as pessoas que têm diabetes insípidos, elas geralmente têm a deficiência desse hormônio aqui. As glândulas tireoides, elas vão estar ligadas ao metabolismo. E nós iremos ter o negócio do íon, do... Rapaz, esqueci o nome. Do iodo. Aí também nós temos a calcitocina, que ela vai diminuir o cálcio, beleza? Então, enquanto a calcitocina diminui o cálcio, o paratormônio, ela aumenta o cálcio. Então, calcitocina diminui. Paratormônio. Aumenta.
Aí nós temos as suprarrenais, que vão estar ligadas ao que? A absorção
de água, né? Regulação do metabolismo. Aí no pâncreas nós iremos ter a insulina e o glucagon, que eu já disse que a insulina reduz a concentração de glicose e o glucagon aumenta. Aí nós temos a glândula pineal, que está ligada ao sistema imunológico, humor e nervoso. Aí temos o tino, que é a maturação dos linfócitos T. O fígado, que é uma glândula, né? E ela age sobre o hormônio do crescimento, que é o GSH. Os rins, que é um órgão, e vai ter a renina e a de não sei o que mais dá. Aí tem o coração, que ele é influenciado pelo fator natriurético. O estômago, pela gastrina, o duodeno, secretina. O testículo, pela testosterona. Os ovários, pelos estrógenos e progesterona. A placenta, nós temos a gonadotropina, que ela estimula a produção de progesterona. Temos o ciclo menstrual, né? Que vai ser com